RFI Convida.
Márcia Bechara.
O RFI convida hoje a professora brasileira Beatriz Mamigonian. Ela é professora de História do Brasil e de História da Diáspora Africana nas Américas na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela fez uma série de conferências na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris sobre essas questões. Nós vamos falar um pouquinho. Bom dia, Beatriz.
Bom dia, Márcia. Tudo bem?
Tudo bem. Olha, se você quer professora sobre da Diáspora Africana nas Américas, uma das coisas que mais me surpreendeu quando eu cheguei na França foi a minha completa ignorância em relação ao continente africano, enquanto brasileira. Porque os franceses, de alguma maneira, eles mantêm ainda uma espécie de diálogo com as suas ex-colônias, etc. Essa ignorância do Brasil em relação à diversidade, à localização dos países, à produção, é um projeto? Por que não conhecemos a África, já que somos feitos em grande parte dessa imigração?
Não posso dizer que seja um projeto, mas de certa forma sim, o Brasil, enquanto Estado, nação, desde o século XIX, rejeitava a presença africana, ao mesmo tempo que importava muitos escravos ainda, até 1850, rejeitava a presença deles como parte da população. Então existe esse ideal de se embranquecer, e depois o projeto de trazer imigrantes e rejeitar a presença africana em vários sentidos. Mas, por outro lado, a cultura brasileira é inegavelmente fruto dessa presença africana. E a própria intelectualidade brasileira, a partir dos anos 30, não tem como contornar, considerar a presença africana e o impacto da escravidão na história do Brasil.
Mas se esse conhecimento é, então, absorvido a partir da década de 30, no início do século 20, por essa intelectualidade majoritariamente branca brasileira,
sim,
e a população brasileira não tem esse conhecimento hoje. Quando a gente fala de África, é como se fosse tudo uma coisa só.
Ah, não. África em si, não. A gente está falando da presença africana no Brasil, das culturas, das religiões
afro-brasileiras, você...
sim. África, não. África... O desligar da África já se dá no século XIX, com o fim do tráfico, e aí fica com as pessoas que voltam, os africanos que voltam, as pessoas que têm essa relação das religiões afro-brasileiras, que têm uma conexão necessária com a África. Mas isso também, ao mesmo tempo, está mudando, porque desde 2003... É uma lei federal que o ensino de história da África e de cultura afro-brasileira seja ministrado nas escolas. Essa lei do governo Lula proporcionou a formação de pesquisadores em África e a publicação de muito material. Então, dos anos 2000 para cá, todo esse quadro de conhecimento da África tem mudado muito.
Falando ainda em poder público, nós temos hoje em dia um presidente, Jair Bolsonaro, que elegeu como um dos seus alvos preferenciais os quilombolas, né?
Sim.
Que é uma população afrodescendente que vem dessa... você acha que essa herança está ameaçada no Brasil a partir desse ponto de vista?
A herança cultural não está ameaçada porque ela vai sobreviver. A história dos africanos no Brasil é de resistência, sempre foi. E de resistência cultural à escravidão, à opressão e a essa tentativa de aniquilamento. A existência física dos quilombolas, as políticas públicas, realmente vão precisar, quer dizer, as pessoas vão precisar enfrentar essa diversidade acrescida, né? Aumentada agora. Os líderes costumam ser perseguidos, os líderes de todos os movimentos sociais, os líderes quilombolas, os líderes indígenas vêm morrendo.
Agora, Beatriz, eu queria falar de uma outra coisa. Você é especialista em escravidão moderna? Isso é muito interessante, porque nós somos o último país do mundo, sim, a abolir a escravatura, mas essa abolição foi, inclusive, constitutiva do Estado brasileiro. Você falou sobre isso aqui em Paris. Eu queria que você fizesse essa relação para mim, de essa nossa rejeição, ao mesmo tempo sermos o último país a abolir a herança que isso traz e a escravidão moderna.
Eu vou falar e vou voltar um pouco mais para trás ainda. O Estado brasileiro, isto é, o Brasil se torna independente em 1822, faz uma constituição em 1824, e a estrutura do Estado é montada para defender a escravidão e, a partir dos anos 30, para defender a continuação do tráfico, mesmo ilegal. Entram no Brasil, importados ilegalmente, mais de 900 mil pessoas entre 1830 e 1856. Essas pessoas são mantidas em escravidão ilegal. E o Estado, em todas as suas camadas, ministérios, chefe de polícia, judiciário, conselho de Estado, precisa defender essa escravidão ilegal. Então, o Estado é responsável por um crime.
Que traz suas consequências, eu imagino, até os dias de hoje.
Que tirou dessas pessoas o direito à liberdade, porque as pessoas tinham direito a ser livres, os seus filhos nasceram como escravos quando deveriam ser livres, eles não só não eram remunerados, como continuaram trabalhando de forma compulsória. Então, esse foi um problema político que se arrastou até a abolição. E é constitutivo desse nosso Estado Nacional essa defesa da ilegalidade. Quando a gente fala de lei para inglês ver, a gente está falando dela justamente, a lei de 1831, que não é tão para inglês ver assim.
Muito obrigada, Beatriz Mamigonian, pela sua presença de hoje no RF Convida.
Muito obrigada.